As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A conclusão é do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. O trágico acidente que causou duas vítimas mortais no aeródromo de Valdonas, em Tomar, no dia 20 de setembro de 2015, ficou a dever-se ao facto de o piloto ter pouca ou nenhuma experiência nas técnicas de recuperação de espirais descendentes. No documento em causa, a autoridade refere ter determinado como causa provável da queda da aeronave a perda de controlo em voo devido à entrada em espiral descendente causada por volta a baixa densidade, sendo que terá sido algo repentino, uma vez que não foi emitida nenhuma comunicação de emergência, confirma a mesma entidade. Recorde-se que as vítimas mortais foram Miguel Marques e Telmo Ferreira, de 41 e 29 anos, respectivamente, amantes da modalidade e participantes de mais um encontro dos Templários, evento organizado anualmente pela Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira. O relatório da autoridade assegura que o avião estava à vertical da pista, quando subitamente colocou o nariz em baixo, entrando em espiral descendente pela esquerda, completando duas voltas e meia até embater no solo. Pai, mãe e filho foram arrastados por uma onda na praia na Nazaré, mas felizmente, devido à intervenção dos nadadores salvadores, esta família foi resgatada da água com sucesso e não houve sequer necessidade de acionar os meios diferenciados. O alerta surgiu ao final da tarde do último sábado, quando estava visível a bandeira amarela, à altura em que uma onda arrastou então a família de origem inglesa, valendo a pronta reação dos nadadores. A criança suscitou maiores preocupações, mas também neste caso tudo decorreu pelo melhor.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi a votação mais renhida deste conjunto de edições das galas Sete Maravilhas à Mesa. Tomar e Chaves conquistaram um lugar na final de Albufeira ao merecerem a escolha dos espectadores do programa da RTP1. Foi transmitido da Praça da República neste domingo diante de uma plateia entusiasta formada principalmente pelas claques das mesas a concurso, no caso de Arraiolos, Severo do Voga, Silves e Sintra, para além das vencedoras Tomar e Chaves, sendo que São Roque do Pico, dos Açores, por questões logísticas, apenas se fez representar pelo seu padrinho, o músico Miguel Gameiro. Na hora certa, os tomarenses levaram o seu conselho até à grande final, sendo que Tomar, refira-se, esteve durante grande parte da votação em quarto lugar, mas na fase final conseguiu reunir o número de preferências que lhe permitiu seguir até Albufeira, onde a 16 de setembro se decide o vencedor. Em menta, constituída pelo pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, reserva 2013 tinto, azeite Sete Montes e os roteiros que se centram pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários, levaram a melhor sobre a concorrência. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis agradecer a todos os tomarenses que ajudaram na classificação para a final.
Acho que foi uma das noites mais felizes para todos os tomarenses e, obviamente, que em primeiro lugar tem que agradecer a todos os tomarenses o facto de, sobretudo nesta reta final, de certeza que nesta reta final deram muito trabalho aos polegares. Mas aquilo a quem eu tenho que agradecer em primeiro lugar foi ao restaurante, aos azeites, ao pão, ao vinho e a todos quantos compuseram esta mesa e acreditaram até ao fim e trabalharam muito para que hoje fosse possível estarmos na final no Algarve, onde vamos representar as cores do nosso concelho e vamos certamente representar muito bem, tal como hoje se demonstrou.
Obviamente que houve uma dinâmica muito grande em todo este conjunto, como citou, mas tal e qual como no desporto, a Presidente estava ansiosa, acreditava até ao fim que era possível.
As mesas que estavam ao concurso eram mesas muito fortes. E toda a gente me dizia, ai não, são mesas muito fortes. No fundo tinha sempre a esperança, não é? Porque tudo fizemos para divulgar, para que as pessoas votassem, todos nós votámos também, mas pronto, no fundo era o que Deus quisesse. Mas de qualquer das maneiras, mesmo que não tivéssemos ganho, aquilo que se passou aqui esta noite, o facto de estarmos na televisão, em prime time, durante estas horas, o facto de ao longo da semana se ter falado de Tomar, já para Tomar, é muito bom. E agora isso vai-se prolongar por mais tempo, visto que a final será no dia 16, em setembro, 16 de setembro em Albufeira e, portanto, acaba por ser uma montra para Tomar e é isso que nós pretendemos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, era um dos rostos mais felizes face aos resultados que colocaram a oferta navantina na final das Sete Maravilhas à Mesa, destacando a promoção da cidade e do concelho, tendo ficado demonstrado, elogiou, a forma como os tomarenses sabem receber.
É a promoção o mais possível contínua de Tomar, cidade e concelho, de gentes boas que sabem receber e de uma terra onde de facto há muito para descobrir. E isso é uma lógica que tem que ser contínua e no fundo, como eu costumo dizer, movimento gera movimento e as pessoas vão aderindo naturalmente, as instituições, enfim, os empresários e hoje também, no fundo, também esteve aqui muito isso em causa, os empresários, portanto, quem esteve a representar, no fundo, as nossas cores foram os empresários da restauração, do vinho, dos azeites, e tudo isso há, de facto, uma comunidade atrás que nós queremos que seja cada vez realmente mais dinâmica e mais confiante em si próprios. Nós, de facto, somos um concelho magnífico, com uma enorme importância na história, mas, acima de tudo, também uma enorme importância hoje e queremos que continue a ter amanhã. E se todos trabalharmos para isso, se todos trabalharmos no mesmo sentido, com certeza vamos ter muitas noites como esta, noites muito interessantes, noites de felicidade para toda a comunidade.
Catarina Furtado e José Carlos Malato, os apresentadores da gala Sete Maravilhas à Mesa, falaram para a Hertz no final da edição deste domingo. Organização essa que foi merecedora de elogios de todos os quadrantes, nomeadamente pela envolvência e atmosfera proporcionadas pela Praça da República e, claro, por todos quantos marcaram presença naquele emblemático local da cidade de Tomar. A votação, recorde-se, sorriu a Tomar e Chaves, sendo que os apresentadores sublinharam que esteve em causa a votação mais renhida de sempre.
Está a correr maravilhosamente bem, tanto é que escolhi Tomar para vir festejar os meus anos na companhia do meu grande amigo José Carlos Malato, que é uma maravilha de trabalhar com ele e é uma maravilha de apresentar as Sete Maravilhas, e Tomar recebeu as outras claques, as outras regiões, de uma forma esplêndida.
É verdade. Ficámos muito contentes. Foi uma votação mais renhida de sempre. Individualmente, ou seja, as pessoas votaram por vontade porque gostaram destas mesas e, portanto, temos mais duas representantes extraordinárias.
O verbo é provar, não é comer, é provar.
É provar, sim. Ao longo deste tempo e do tempo que temos feito as maravilhas, temos provado algumas. Agora, uma mesa assim inteira, não, nem um nem outro, não. Não, mas há coisas, sim, que gostamos. Hoje, por exemplo, fartaram-se de me dar beijinhos. Era o beijo-me
doce, beijo-me depressa, não é? E alguma coisa que queiram salientar na vossa estada aqui em Tomar?
Os templários não sorriem, mas pronto, nós sabemos que é assim mesmo, não sorriem. No entanto, depois atrás, são muito simpáticos.
Tiram a máscara, não é?
Tiram a máscara e tiram também fotografias.
Exatamente.
Foram muito simpáticos as pessoas. Eu tenho uma ideia muito boa e uma recordação muito boa desta cidade, do fresco que é esta cidade. Passei muito tempo ali ao pé da roda, porque tinha amigos que moravam aqui, e também vim numa excursão da escola, era muito miúdo, e foi ao Convento de Cristo, e portanto tenho a Tomar no coração.
Ou seja, foi uma recordação ao fim de tantos anos.
Tantos anos não, porque eu venho cá muitas vezes, as pessoas é que não sabem.
e a Catarina, sei que já tem um pouco mais de afinidade com Tomar, não é?
Sim, tenho. Já há muito tempo que venho para cá, não só de férias, mas também já trabalhei aqui muitas vezes. Inclusivamente nesta praça já apresentei o CUCOF, um programa da RTP, com o chefe Cordeiro e o chefe Kiko. Fui sempre muito feliz nesta cidade e agora experimentei o wakeboard e, portanto, quero mais. Eu acho que é fantástico e vou tentar, atenção, isto é uma promessa, trazer o Malato para que ele esteja ali a deslizar nas águas.
E o que é que diz o Malato?
Eu não digo nada, porque ela inventa estas coisas, mas pronto, mas eu venho e vou fazer um esforço, acho que não me vou conseguir equilibrar em cima daquilo, mas vale a pena, porque de facto a barragem e tudo mais aqui é extraordinário. Tenho muito gosto em voltar.
É verdade,
a noite já vai longa. Uma palavra para os nossos ouvintes, para o nosso site, Rádio Hertz. Trabalhamos também com todo o gosto e foi um privilégio muito grande tê-los na nossa casa.
A palavra mágica é parabéns, não é? Vocês hoje estão de parabéns, todos os ouvintes, certamente que estão muito orgulhosos de que Tomar tenha passado à grande final e espero das boa sorte para a grande final.
Eu estreei-me há 35 anos, para mais do que isso, nas ondas hertzianas, portanto, na Rádio Hertz, estou em casa.
Exatamente.
Já neste sábado, pelas 18 horas, que será feita a inauguração oficial do Tomar Boquito Hotel. Está em causa o mais recente investimento do hoteleiro em Tomar, neste caso na Rua de Santiria. Este empreendimento, de 3 estrelas, conta com 24 quartos, dos quais 4 são suítes, e resulta de um investimento a rondar 1 milhão de euros, a cargo da empresa Ninho do Falcão Atividades Hoteleiras. Recorde-se que o Tomar Boquito Hotel nasceu de uma cedência para o domínio público municipal de uma área de 202 metros quadrados, nos termos previstos no plano de pormenor do flecheiro e mercado. O imóvel ali situado apresentava evidentes sinais de degradação e terá sido vendido por uma verba a rondar os 180 mil euros. Completa a obra, as portas abrem então neste 1 de setembro.
Rádio Hertz, informação.
A última sexta-feira ficou marcada pela realização de uma greve levada a cabo pelos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Ação essa que, na corredora, ou Rua Serpa Pinto, impossibilitou que os serviços de tesouraria decorressem de acordo com as expectativas de quem ali se deslocou. Na altura, então, em maior número, tendo em consideração que foi dia de mercado semanal. De resto, garantiu-nos fonte da CGD, tudo decorreu de acordo com a normalidade. Os sindicatos do setor continuam a lutar pela defesa dos postos de trabalho e pela revisão salarial, pelo que esta greve alterou o funcionamento de muitas agências do distrito de Santarém. Recorde-se que, num curto espaço de tempo, a Caixa Geral de Depósitos viu o número de balcões em Tomar reduzir de 3 para 1. Neste caso, precisamente, na Rua Serpa Pinto, mudança que ainda hoje suscita críticas por parte de clientes e ainda de algumas das forças políticas nabantinas que, em recente Assembleia Municipal, não deixaram de lamentar essa situação. Está em marcha a requalificação da estrada de Minde Serra de Santo António, no concelho de Alcanena, uma obra que significa um investimento a rondar os 270 mil euros e um prazo de execução de 90 dias. Para já, há que sublinhar que a circulação rodoviária está interrompida. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcananense, em entrevista à Hertz, classificou esta intervenção como importante, até porque, referiu, não se centra apenas na requalificação do piso propriamente dito.
Há um prazo de 90 dias, portanto, o empreiteiro confirmou connosco que as intervenções iniciavam-se esta semana, claro, inicialmente com a sinalética que tem que ser colocada, identificação de desvio de trânsito, esses trabalhos já iniciaram. Há a previsão de poder ocorrer em no menor prazo. Daí o termos e optado por interditar o trânsito para que os trabalhos ocorram com maior celeridade, porque interessa-nos realmente que a estrada fique requalificada o mais rapidamente possível, nas melhores condições possíveis, e garantindo a segurança de quem está a trabalhar, e por isso isso não é coerente com a passagem constante de veículos. É uma requalificação importante, sem dúvida, porque estava em muito más condições, e vamos aproveitar para fazer outras intervenções, que é a requalificação do parque de merendas que existe também no local, a requalificação também do miradouro que existe sobre o pós de Minde, Mata Miraminde. E portanto ficará associado também criar também uma bolsa de estacionamento junto ao Parque de Merendas da Serra de Santo António. Associada à requalificação da estrada, há também aqui outras intervenções de beneficiação complementares e que também valorizam muito aquela área, porque é também uma área com atrativos importantes do ponto de vista turístico.
Estamos a falar de um investimento na ordem dos 270 mil, por aí?
Sim, a estrada está adjudicada por essa ordem de grandeza, sem IVA, cerca de 270 mil euros sem IVA. Depois vai crescer, não faz parte do projeto, estas outras intervenções que estão a ser orçamentadas para serem também executadas. Na globalidade, realmente vai aproximar-se dos 300 mil euros.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco identificou um homem e uma mulher de 54 e 47 anos, respectivamente, suspeitos da prática de burlas na Sertã. O casal escolhia vítimas vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas residentes em locais isolados, fazendo-se passar por comerciantes. Os burlões tinham como forma de atuação vender quadros de valor bastante diminuto, como se fossem obras de arte, obtendo avultadas quantias em dinheiro. Os militares, ao terem conhecimento de uma tentativa de burla, efetuaram uma operação no intuito de localizar os suspeitos, o que aconteceu pouco depois, sendo que nesta ação foram apreendidos 2 quadros e mais de 1.000 euros em dinheiro, verba que se suspeita ser proveniente da atividade ilícita. O homem e a mulher foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Um deles tem antecedentes pela prática deste tipo de crimes.
Rádio F, a primeira a informar.
O Fátima alcançou a primeira vitória no Campeonato de Portugal, precisamente no reduto do Alverca. A equipa treinada por Nuno Cata foi mais forte e mereceu a conquista dos 3 pontos, com o gol do Laranjeiro, diante de um adversário que ainda está muito verde para estas andanças. Ainda nesta jornada, menos sorte teve uma ação que saiu derrotado do reduto do Anadia, um dos líderes da tabela classificativa. Ainda assim, o atual campeão distrital da AF Santarém deixou uma boa imagem e podia mesmo ter conquistado 1 ponto. Vamos aos resultados. 3ª jornada, Alverca 0, Fátima 1, Santiria 0, Alcains 1, Sertanense 1, Oliveira do Hospital 1, União de Leiria 1, Loures 0, Anadia 2, Mação 1, Torriense 1, Oleiros 0, Sintrense 1, Benfica de Castelo Branco 0, Caldas 1, Nogueirense 0 e Vila Franquense 1, Peniche 0. Na frente, 2 equipas, Sintrense e Anadia, 9 pontos, 3º, Vila Franquense e União de Leiria com 6, 5º, Sertanense e Caldas com 5, 7, Benfica de Castelo Branco, Torriense, Fátima, Alcains e Oliveira do Hospital têm 4, 12º, Loures, Mação e Nogueirense com 3, 15º, Alverca, Peniche e Oleiros com 1 ponto, o último é o Santiria, 18º classificado, ainda não pontuou. A próxima jornada, a 2 de setembro, Fátima, Anadia, Oliveira do Hospital, Alverca, Sertanense, Santiria, Mação, Vila Franquense, Alcains, União de Leiria, Benfica de Castelo Branco, Caldas, Peniche, Torriense, Loures, Sintrense e o Oleiros Nogueirense. A Escola Equestre Vítor Rodrigues, na União de Freguesias de Casais Alviobeira, vai realizar a sua 4ª Gala Equestre, uma iniciativa de cariz solidário, desta feita tendo como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O espetáculo terá lugar no dia 7 de setembro, pelas 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar. Os ingressos estão à venda na Escola Equestre, precisamente, e ainda nas lojas Giovanni e SMF, na Filmótica, Café Santiria, Palco de Especiaria, Legenda Medieval, Pastelarias Tropical e Amor Lusitano. Carlos Silva, um dos rostos da organização, disse que o espetáculo nasce do esforço de muitas pessoas e foi recordado um dos impulsionadores da iniciativa, no caso Luís Boavida.
Isto só se pode realizar com força de vontade de algumas pessoas. Por exemplo, o nosso amigo Vítor Rodrigues tem esta escola chamada Escola Equestre Vítor Rodrigues, mas é uma escola de amizade, de solidária. Que agradecemos também, portanto, ao Vítor Rodrigues, proprietário da escola, à sua família e aos alunos também da escola, porque só assim é que se pode fazer aquilo que fazemos todos os anos. Este ano não vai fugir à regra, é para uma instituição que merece o nosso respeito e, como disse, queria que vocês fizessem o máximo possível, porque merece todas as pessoas que necessitam de ajuda, nós estamos para ajudar. Também queria realçar que um dos impulsionadores deste evento, desta atividade, foi o meu amigo, amigo de todos nós, Luís Boavida. Um homem incansável, solidário, e que nós também fazemos isto. Ele não está cá fisicamente, mas está presente no nosso sentimento. Foi um homem bom, que esteve sempre à frente na ajuda a quem precisa.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, prometeu um espetáculo recheado de novidades, até para que a sua capacidade atrativa se mantenha.
Um espetáculo, pois vai ter novidades, não pode ser sempre igual, temos que inovar, não é? E este ano foi decidido ser para a Associação de Saúde Mental, porque assim pensamos que havia aí uma outra situação de um inquérito, por assim dizer, e não funcionou. Como tal, eu e o meu amigo Luís Boavida, que já não está, tínhamos decidido que queria ser para a Associação de Saúde Mental. E assim vamos cumprir aquilo que combinamos.
E assim fechamos mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.